Sr. Presidente, de acordo com a proposta, até sugeria mais. Eu penso que eles poderiam ser discutidos todos em conjunto, num único ponto, porque senão vamos estar a repetir, no nosso caso, vamos a repetir-nos de argumentos que penso que serão desnecessários.
Algum grupo parlamentar se opõe a esta discussão conjunta dos vários pontos? 3, 4 e 5? Em conjunto? Diga. 5, 8 e 9. De acordo? Muito bem. Vamos começar por aí. Vamos começar pelo ponto 1, apreciação e votação das atas. Número 6465, de reuniões de 7 e 13 de dezembro. Algum senhor deputado pretende usar da palavra? Não. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Vamos deliberar sobre a admissibilidade da petição número 251-15 segunda, implementação do regime de exclusividade do Serviço Nacional de Saúde para técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Vamos deliberar só sobre a admissibilidade, isto passará para a próxima, naturalmente, para depois de março. Alguém pretende usar da palavra? Não. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então discutir agora em conjunto, se me permitem, os pontos 3, 4 e 5, 8 e 9. Alguém pretende usar da palavra? Faça favor, apresentação dos requerimentos. Começaria pelo Chega, faça favor. Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando usar da síntese e da rapidez, penso que o requerimento putestativo do Chega para a audição urgente do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed carece de apresentação, uma vez que se trata de um direito putestativo. Portanto, passarei para o ponto 5, para o que foi comunicado na última reunião sobre o pedido de audição dos pais. Os pais das gêmeas em apreço já manifestaram publicamente a vontade de regressar a Portugal e a vontade de dar explicações públicas sobre este caso, dizendo que estão à total disposição das autoridades portuguesas para poderem vir esclarecer tudo o que for necessário. E, portanto, tendo até em conta a situação delicada dos mesmos e dando-lhes oportunidade para defender a sua honra enquanto pais e enquanto principais garantes da saúde das suas filhas na persecução da melhor saúde e dos melhores cuidados de saúde para elas, penso que seria positivo que esta Assembleia da República lhes desse essa possibilidade, uma vez que temos discutido aqui amplamente este caso, e seria digno que esses pais pudessem vir a um órgão de soberania prestar tais declarações e que não ficassem apenas pelos órgãos de comunicação social. Somos também autores do ponto 7, que não está agora em apreço, e, portanto, agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça o favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Para apresentar os requerimentos da Iniciativa Liberal, nós temos aqui requerimentos para ouvir o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, a Dra. Marta Temido e o Dr. António Lacerda Salles, porque, entretanto, foram conhecidos novos factos. Nós, inicialmente, não tínhamos chamado o Dr. Nuno Rebelo de Sousa no requerimento inicial que já fizemos. A verdade é que existem aqui novos factos que foram apresentados pelas várias reportagens, portanto, que dão conta de alegadas reuniões entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. António Lacerda Salles, e também temos então o facto que demonstrado no relatório da auditoria que já conhecido do Hospital de Santa Maria, que confirma uma referenciação por parte da Secretaria de Estado. Portanto, novamente e repetindo o que já disse hoje aqui, é importante que este caso seja esclarecido com a maior brevidade, que se perceba o que se passou, e as melhores pessoas para esclarecer e para dar estas informações são quem estava à data dos factos em funções. Porque não vale a pena ouvirmos apenas quem hoje está em funções, porque depois a resposta que temos e que obtivemos já na audição que assistimos hoje é que não podem dar mais informações porque existem investigações em curso. Nada põe em causa as investigações que estão a ser feitas. Aqui, o que queremos ouvir é da parte das pessoas envolvidas que deem a sua versão dos factos, que expliquem o que é que se passou nesta altura. Isto não tem que depender dessas investigações. As investigações têm que ter em conta todo o processo e se existiram aqui outras entidades envolvidas. O que nós temos que perceber da parte das várias entidades que deviam ser as primeiras, mas aqui neste caso a decisão cabe ao Partido Socialista, a prestarem os devidos esclarecimentos ao Parlamento, e é isso que nós queremos, à luz dos novos factos que nós temos, voltar a pôr queremos ouvir na Comissão de Saúde, achamos que devemos ouvir a doutora Marta Temido, o doutor António Lacerda Salles, o doutor Nuno Rebelo de Sousa. Queria só deixar uma nota relativamente ao requerimento, porque a seguir vamos votá-lo e estamos a fazer a discussão, relativamente ao requerimento do Chega para a audição dos pais destas crianças, e deixar claro que a Iniciativa Liberal vai votar contra este requerimento, porque, novamente, o que está aqui em causa não é este caso específico. O que está em causa é um alegado favorecimento, no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, e a questão é que os pais, nesta situação, fazem tudo aquilo que podem, qualquer pai faz tudo aquilo que pode pelos seus filhos, e não é este caso. Nós não temos que sujeitar pessoas anónimas a esta situação. Portanto, o que nós temos que apurar são as responsabilidades políticas, eventuais interferências da parte do Estado, das instituições, na marcação de consultas a pessoas, e não são essas pessoas que têm qualquer culpa neste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, sobre este conjunto de requerimentos que aqui hoje estamos a discutir, creio que já é consabida a posição do Partido Socialista, não é? Compreendo a posição dos partidos da oposição, é aquele adágio popular, água mole em pedra dura, tanto dá que até que fura. Sucede que o PS tem uma matéria rochosa bem consistente e nós vamos aguentando em abono daquilo que é a defesa do nosso sistema democrático e, portanto, achamos que o Parlamento tem competências próprias. Diremos que, relativamente ao requerimento do Infarmed, nem faz grande sentido o requerimento putestativo, porque se ele fosse aqui objeto de votação teria o voto favorável do PS, uma vez que se trata do escrutínio de titulares de cargos que estão em funções, e portanto não havia nessa matéria qualquer impedimento, mas sendo putestativo não deixamos de manifestar aqui a nossa vontade de continuar a contribuir para o esclarecimento da verdade, respeitando aquilo que são as regras de funcionamento do nosso Parlamento e as competências próprias do Parlamento. Agora, quanto às outras questões, de facto isto é mesmo uma tragédia, quer dizer, a Iniciativa Liberal diz que vota contra o requerimento do Chega, porque não está aqui em causa, relativamente à audição dos pais das crianças, porque não está em causa o caso em concreto, mas depois requer a vinda do cidadão Nuno Rebelo de Sousa, que foi, à partida, o cidadão que despoleta o conhecimento sobre a matéria. Portanto, se aqui dúvidas houvesse sobre a coerência do caso, fica bem esclarecido. Mas há uma segunda nota que eu gostava de deixar. É que, se de facto há dúvidas quanto à questão do favorecimento, e tendo já a Iniciativa Liberal requerido praticamente todas as entidades aqui envolvidas, creio que há uma que está em falta. E não se compreende o silêncio da Iniciativa Liberal sobre esta matéria. Há cidadãos que estão acima da lei, há outros que não estão acima da lei. Foi o cidadão Nuno Rebelo de Sousa que queria a Iniciativa Liberal que fosse ouvido nesta Câmara, queria que fosse ouvido o Sr. Secretário-Estado da Saúde, queria que fosse ouvido a Sra. Ministra da Saúde, enfim, estão de acordo com todas as audições, mas, surpreendentemente, de onde a matéria se inicia, há um certo lapso de memória quanto a isso. Eu deixo para reflexão, não faço qualquer juízo de valor, é só mesmo para reflexão de todos. Dito isto, dizer que, da nossa parte, o princípio mantê-lo-emos, portanto, esclarecimento da verdade, sim, respeito pelas regras do Parlamento, sim, separação de poderes, sim, a audição das entidades no sítio certo, sim, ficamos satisfeitos que todos estejam disponíveis para ser ouvidos, na sede onde têm que ser ouvidos, neste caso, na matéria que não diz respeito ao controlo do exercício de funções do Governo, é fora do Parlamento e nós não nos desviaremos disso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas só para responder ao deputado Luís Soares, dizer que não estamos propriamente a repetir o requerimento para a audição da doutora Marta Temido e do doutor António Lacerda Salles, porque, entretanto, existiram novos factos que confirmam o envolvimento da Secretaria de Estado, portanto, não é propriamente uma repetição do requerimento. Dizer também, e como o deputado Luís Soares estava aqui a deixar uma suspeita que não disse exatamente a quem se estava a referir, que se estava a referir à Presidência da República, eu recordo que foi a única pessoa que veio a público esclarecer todo o processo, foi das pessoas que foi mais transparente, vamos pôr assim, e que explicou todo o processo, tudo o que se passou. Portanto, desta parte está resolvida. Se aparecerem novos factos, cá estaremos para chamar quem quer que seja para prestar todos os esclarecimentos. Agora, não é comparável, e também não é comparável, chamar ou convidar o Dr. Nuno Rebelo de Sousa a vir ao Parlamento com os pais das gêmeas. E se o Sr. Deputado não consegue perceber a diferença entre as duas situações, também não será a Iniciativa Liberal que lhe vai explicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa. Faça favor,
eu, de facto, na minha intervenção, não aludi a uma questão que a Sra. Deputada aqui trouxe e creio que será útil não só para esta discussão, mas porventura para discussões futuras que tenha a ver com a questão da repetição dos requerimentos. Eu não toquei nesse assunto, não o quis fazer, mas já que a Sra. Deputada aqui trouxe, também dizer o seguinte. Eu creio que bem nas regras de funcionamento do Parlamento há uma limitação ao princípio de que os partidos possam apresentar iniciativas que versem sobre o mesmo objeto e compreende-se a razão de ser dessa matéria. O que não se compreende é, porventura, uma certa omissão quanto à possibilidade de os partidos sobre a mesma matéria apresentarem sucessivos requerimentos. E talvez fosse bom o Sr. Presidente, na qualidade que está investido, questionar os serviços sobre, de facto, essa razoabilidade, sob pena de estarmos os serviços e até o próprio, em conferência de presidentes, o funcionamento disto, porque sob pena estamos todas as semanas a discutirmos a mesma matéria, ainda que movidos por factos novos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, o Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre estas questões todas que são aqui colocadas nos requerimentos, vários, para todos os gostos, é absolutamente exasperante. Como é que é possível o nosso país estar há semanas com este assunto? E depois o nível de argumentação que é usado, que vale tudo e tudo serve, um melodrama que se faz à volta desta questão toda, quando na verdade só há uma pergunta para ser respondida. E essa pergunta continua por responder. O deputado do Partido Socialista agora falava do Presidente da República. O Presidente da República que foi o único que se pôs perante as câmaras a dizer ao país o que é que fez, que recebeu um pedido e o encaminhou. O Governo não é capaz de dizer isso. O Governo não é capaz de dizer que recebeu uma interpelação de um cidadão, o Dr. Nuno, ou quem quer que seja, e perante essa interpelação deu o seguimento desta maneira. O Governo nem sequer isso é capaz de dizer. E, portanto, continuamos com esta novela, quase a entrar no Natal, sem que uma pergunta tão simples possa ser respondida de forma transparente, direta. Portanto, agora coloca-se a questão do Infarmed, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, dos pais das gêmeas, do Dr. Lacerda Salles, da Dr. Marta Temido. Por que é que as pessoas não esclarecem as coisas pura e simplesmente e acabávamos com esta novela? E toda a gente ficava a saber exatamente o que é que aconteceu. Da nossa parte, nós vamos votar a favor dos requerimentos todos que são colocados. É evidente que há aqui requerimentos que dependerão da vontade das pessoas de esclarecer e de virem à Comissão de Saúde participarem, não deixando de ser uma oportunidade este convite para que possam vir a fazer. Portanto, julgo que entraremos em janeiro ainda com esta novela por esclarecer. E a manhã que tivemos confirmou-nos que assim vai ser, porque o Sr. Ministro sentou-se ali e mais valia não ter vindo, porque não acrescentou nada aos costumes, rigorosamente nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Faça a favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Para responder novamente ao deputado Luís Soares, já percebemos que o Partido Socialista muda de opinião consoante aquilo que dá jeito no momento ao Partido Socialista. Eu gostava de recordar que o Partido Socialista chamou à Comissão de Economia sobre a TAP o ex-ministro António Pires de Lima e o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro para esclarecer a privatização da TAP. Portanto, ex-governantes em determinados temas podem ser chamados ao Parlamento para vir esclarecer os temas que dão jeito ao Partido Socialista, para os temas que não dão jeito, não podem vir ao Parlamento. Relativamente à repetição de requerimentos, também recordo que aqui na Comissão de Saúde ouvimos duas vezes a doutora Ana Paula Martins sobre as demissões no Hospital de Santa Maria, que foram audições praticamente seguidas, porque uma tinha um determinado facto, outra houve um facto novo, que foi a demissão dos obstetras e dos médicos numa fase a seguir, que tinha sido até avisado na audição anterior que isso ia acontecer, e ouvimos duas vezes a mesma pessoa sobre o mesmo tema. Portanto, novamente, só deixar claro que o Partido Socialista tem opiniões consoante os temas que dão jeito e nos outros não.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Algum senhor deputado ou alguma senhora deputada pretende? Não percebi. Nos outros requerimentos não quer... Chega. Não, mas os da IEL, não se quer pronunciar sobre esses requerimentos. Muito bem. Ah, eu estava a tentar ganhar tempo para a chegada do Sr. Deputado João Dias, que me pediu para poder chegar a tempo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então passar à votação de imediato, se me permitem. Está em causa o ponto 3, apresentado. O 13 é putestativo do Chega, portanto está naturalmente aceito. Agora sim, a votação do requerimento da Iniciativa Liberal para que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa seja convidado para uma audição na Comissão de Saúde, para que possa explicar a esta Comissão o seu alegado envolvimento no acesso destas gêmeas ao tratamento do Hospital de Santa Maria. Vamos votar este requerimento da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Partido Comunista Português. E, portanto, foi rejeitado o requerimento da Iniciativa Liberal para a audição do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Vamos passar ao ponto 5. Que é uma votação do requerimento do Chega para audição dos pais das gêmeas luso-brasileiras sobre o acesso ao tratamento no Hospital Santa Maria. Quem vota contra? O Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Partido Comunista Português. Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Vamos passar ao ponto 8. Votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente do ex-secretário de Estado da Saúde, Dr. António Lacerda Salles, a propósito das alegadas interferências políticas em 2019 no acesso de duas bebés gêmeas que sofrem da atrofia muscular espinhal. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Partido Comunista Português. Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista Português. Ponto 9, votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente da senhora ex-ministra da Saúde, doutora Marta Temido, a propósito do mesmo caso, do acesso das duas gêmeas. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? O Partido Comunista foi, portanto, rejeitado com o voto contra do Partido Socialista e a abstenção do Partido Comunista Português. Vamos ao ponto 6 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento do PSD para audição urgente do Ministro da Saúde sobre o pagamento dos serviços médicos prestados pelo SNS por parte dos portugueses que vivem fora de Portugal. Para usar da palavra... O Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD entendeu apresentar este requerimento. Nós gostávamos de perceber exatamente a magnitude desta decisão por parte do Governo. Esta decisão tem por base um despacho do Secretário de Estado, o atual, que ainda esteve aqui hoje de manhã, e, de facto, esta decisão vai colocar fora do radar do Serviço Nacional de Saúde os portugueses que têm residência fiscal no estrangeiro. Eu julgo que nós podemos compreender que a realidade dos portugueses que estão emigrados e que têm residência fiscal no estrangeiro acontece porque essas pessoas foram procurar, naturalmente, soluções profissionais, a maior parte delas, julgo eu, que correspondessem melhor aos seus anseios e às suas expectativas de vida. E o perfil da imigração tem evoluído, graças, sobretudo, a uma maior democraticidade ou melhor acesso aos transportes que, de facto, aproximam muito mais as pessoas e facilitam as idas e as vindas e os tempos em que estas pessoas têm disponíveis para passar em Portugal, nos períodos de festas, nos períodos de férias, e não só, porque muitos, sobretudo na Europa, conseguem fazê-lo com uma regularidade quase semanal. Ora bem, todas estas pessoas, que nós não sabemos exatamente quantas são, também não sabemos qual é o impacto que o facto de colocar todos estes portugueses na situação de inativos vai ter em termos de organização e de disponibilidade por parte do Serviço Nacional de Saúde, que impacto é que isso vai provocar, e em terceiro também não sabemos sequer o impacto financeiro que isto vai provocar no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, são todas informações que não existem. Não sei se o Governo as terá, se terá ponderado isso, se terá estudado antes de tomar essa decisão, mas a verdade é que isto vai acontecer a partir do dia 1 de janeiro. E, portanto, todos esses cidadãos, quando se deslocarem a Portugal, uma vez por ano para período de férias, várias vezes por ano para os períodos de férias e de festas, várias vezes ao longo do ano e todos os meses, porque conseguem ir e vir muito mais facilmente, e ótimo que assim seja, quando tiverem necessidade de recorrer aos serviços, ao Serviço Nacional de Saúde, vão ser confrontados com o facto de estarem na situação de inativos. Portanto, se algum deles tem a fortuna de ter um médico de família, porque há uma parte considerável da população que não tem essa fortuna de ter um médico de família, quando cá estão e querem manter uma regularidade de acesso a médicos de família, vão deixar de ter. Automaticamente deixam de ter médicos de família. Eu não sei qual é o impacto que isto tem no Serviço Nacional de Saúde, o que é que representa em termos de libertação de médicos de família, pelo facto de se colocar estes portugueses todos de fora. E depois há uma situação que pode também prejudicar o acesso quando estes portugueses querem ter acesso a cuidados de saúde, que é a questão financeira. Porque estes portugueses vão ter, objetivamente, que assumir os encargos financeiros dos tratamentos ou dos cuidados a que venham a ser sujeitos quando estão em território nacional. Não estou a falar em pagar taxas moderadoras, porque isso aí estamos todos sujeitos, de acordo com as regras, com as isenções que existem e as não isenções que... Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar mesmo dos encargos com a prestação de cuidados de saúde a que eles possam recorrer, e quem tiver dúvidas pode ir ver ao despacho exatamente a forma legislativa que ali se encontra e que confirma isto que eu estou a dizer. Quem parece que não tem dúvidas é o Governo, porque perante esta situação afirmou que os imigrantes terão acesso pleno, o que não é verdade. Os imigrantes não vão ter acesso pleno, vão ter acesso limitado, e afirmou que não terão de pagar pelos cuidados médicos, o que também não é verdade. E o próprio despacho do Secretário de Estado esclarece isso. Portanto, Sr. Presidente, deixar uma cota parte dos portugueses sem registro ativo no Serviço Nacional de Saúde não me parece que seja uma grande ideia, é uma ideia muito lúcida. Há dúvidas, muitas das quais eu expressei aqui, e parece-me que a forma de procurar esclarecer e termos todos então uma certeza daquilo que vai acontecer a partir de 1 de janeiro é ter a esperança, não sei se vã ou não, do Sr. Ministro estar presente na Comissão de Saúde e conseguir transmitir alguma informação que seja, de facto, esclarecedora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Não? Faça favor, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado Berta Nunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, nós também consideramos que é muito importante esclarecer este assunto. O que o Governo já disse claramente é que os imigrantes portugueses continuarão a ter pleno acesso ao SNS e que não terão que pagar. É evidente que o despacho, como disse, pode levantar algumas dúvidas. O despacho, no seu artigo 6º, sobre a responsabilidade financeira, diz duas coisas que têm a ver com os imigrantes. Sobre o registro inativo, com exceção das situações de óbito, aplica-se a condição de encargo assumido pelo cidadão. E depois, isto é no número 1C, e depois no número 2 diz, sem prejuízo do referido no número anterior, os encargos podem ser assumidos por uma entidade terceira financeiramente responsável nas situações aplicáveis. Ora, no que diz respeito aos cidadãos portugueses imigrados na Europa, e a qualquer europeu, o cartão europeu de saúde dá direito a que qualquer um de nós possa ter os mesmos direitos em qualquer país que os cidadãos desse país. Mas o encargo com os serviços de saúde tem que ser ressarcido entre Estados. Isso também é claro nesta comunicação do Governo, e eu pessoalmente tenho essa experiência, ou seja, o Governo português depois vai cobrar aos governos onde a pessoa faz os seus descontos, onde trabalha, aquelas prestações de saúde. No que diz respeito, Portugal, fora da Europa, Portugal tem vários convénios com vários países também para que isto aconteça. E eu penso que é importante que isto fique esclarecido para que não haja qualquer dúvida, e também acho muito importante que, neste caso, a Secretaria de Estado das Comunidades e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e os consulados tenham aqui um papel pedagógico e façam esta informação clara. Agora, o que não é justo acontecer é que tenhamos imigrantes que descontam para um serviço de saúde num determinado país e que esse país não seja obrigado a ressarcir o governo português por prestar os cuidados a esses imigrantes. E os imigrantes, também está aqui claro neste despacho, embora não seja objeto deste requerimento, mas os imigrantes que descontem aqui neste país têm direito, como qualquer cidadão, e que têm autorização de residência, têm direito como qualquer cidadão. E há aqui neste despacho, em relação a essa situação, um regime transitório, que o imigrante, se não cumprir as condições num prazo de 90 dias, também tem que passar a pagar. Mas isto é preciso ser esclarecido. Além de mais, este despacho também diz que aqui no, já agora, no artigo 16, 16º, que compete à CSS elaborar um regulamento do registro no qual constam os procedimentos técnicos necessários ao presente despacho. Eu não sei se esse regulamento existe, mas dado que este despacho em si também levanta algumas dúvidas, esse regulamento, na minha opinião, é essencial, mas seja como for, e por causa de todas estas dúvidas que podem existir, mas que eu penso que nunca estará em causa, nem pode estar em causa, o atendimento dos imigrantes que disse o Governo, e nós não podemos dizer que o Governo diz uma coisa e isso não é verdade, porque então, neste caso, em que é que vamos acreditar? Mas é preciso que explique, também concordo. Diz que os imigrantes portugueses continuarão a ter pleno acesso ao SNS. Em relação a ter um médico de família, os imigrantes que não tinham residência em Portugal já não tinham direito ao médico de família. E eu falo isso porque até tenho conhecimento como médica de família e depois como secretária das comunidades. Por isso, é preciso esclarecer bem esta questão e é preciso divulgar bastante bem a informação para que não haja dúvidas sobre isso, e por isso o PS vai votar a favor deste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Não. Podemos passar à votação do requerimento do PSD para a adoção urgente do Sr. Ministro da Saúde sobre o pagamento dos serviços médicos prestados pelo SNS por parte dos portugueses que vivem fora de Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Audição urgente do Sr. Ministro da Saúde. Discussão e votação do requerimento do Chega, ponto 7, para audição urgente do Ministro da Saúde para prestar esclarecimentos sobre as alterações às regras do Registro Nacional de Utentes, RNU. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o objeto deste requerimento é bastante parecido com aquele que acabou de ser aprovado por unanimidade por esta comissão, requerido pelo PSD. Portanto, por maioria de razão, penso que será também este aprovado também pela mesma unanimidade, a não ser que algum grupo parlamentar faça preconceito sobre o estacionário que está em cima de cada requerimento, avaliando o requerimento não pela sua substância e pelo seu objeto, mas sim pelo emitente do requerimento, ou seja, pelo grupo parlamentar que emite esse requerimento. Penso que isso não é nem bom para a democracia, nem sequer é intelectualmente honesto. Mas passando à apresentação do requerimento, trata-se de facto do Registro Nacional de Utentes. O Registro Nacional de Utentes foi alvo de um despacho do Sr. Secretário de Estado. No nosso entender, é até um despacho que vai contra a lei de bases da saúde recentemente aprovada por este governo, que diz que todos os cidadãos portugueses têm acesso ao SNS, portanto não fala nem imigrantes, nem pessoas que descontam impostos em Portugal, nem residentes, fala a lei de bases da saúde no seu artigo 21, fala todos os cidadãos portugueses, portanto penso que este despacho colide com esta lei de bases da saúde e é também colide também com a Constituição da República Portuguesa e, portanto, é também um despacho anticonstitucional, porque no seu artigo 64º, a Constituição Portuguesa estabelece um Serviço Nacional de Saúde universal para todos os portugueses e de acesso tendencialmente gratuito e, portanto, no universal não cabem subgrupos de imigrantes e dos que contribuem ou não contribuem para a autoridade tributária, como disse a senhora deputada Berta Nunes. E, portanto, é necessário que o senhor Secretário de Estado e o Sr. Ministro venham ao Parlamento esclarecer o que foi mais um despacho Pedro Nuno Santos, todos nos lembramos do despacho sobre o aeroporto, que foi rapidamente revogado pelo Sr. Primeiro-Ministro, agora demitido. Este não foi revogado e, portanto, foi publicado, não foi revogado, foi emitida uma nota à comunicação social dizendo que o que estava lá escrito e que todos interpretámos e que a própria comunicação social também interpretou não é o que está lá escrito, dizendo que o que está lá escrito não vai acontecer, mas na verdade é o que está lá escrito, portanto gostávamos de saber qual é a interpretação jurídica ou legal do articulado deste despacho e se de facto se o Ministro não considera que o despacho vai contra a Lei de Bases da Saúde e contra a Constituição. E contra a Constituição da República Portuguesa, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou-lhe a palavra, Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sabia que tínhamos aqui um alto constitucionalista que neste momento já faz uma análise da inconstitucionalidade em nome do Tribunal Constitucional. E também era bom que o Sr. Deputado não interviesse sempre da mesma maneira, ou seja, misturando alhos com bugalhos, porque na verdade o que está aqui em causa é simples. Nós votamos a favor do PSD, vamos votar a favor do Chega, veja lá, Sr. Deputado. Bom, PCP, está certo, pensei que éramos nós que tínhamos a linha vermelha. Mas, seja como for, é importante, volto a reiterar, que é importante que seja esclarecido e por isso vamos votar a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Nunes. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não. Podemos passar à votação deste ponto 7, a audição urgente do Sr. Ministro da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. Vamos passar ao ponto 10. Muito bem, apesar do livro não se encontrar presente, pediu que fosse votado. Alguém se opõe? Não há problema. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 878-15, primeiro do livro, cria a linha nacional para a prevenção do suicídio e comportamentos autolesivos. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Faça favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, só para dizer que o PSD está muito preocupado com os comportamentos autolesivos e de suicídio. Na última discussão em plenário sobre este assunto, tive a oportunidade de fazer uma intervenção onde evidenciei um conjunto de argumentos que são referidos no preâmbulo deste projeto de lei. Todos os dias há, em média, 3 pessoas em Portugal que resolvem pôr termo à vida. Segundo o INE, a taxa de suicídio em Portugal em 2021 é de 9 por cada 100 mil habitantes. Em 2021 foram registados 952 suicídios. Este é o número mais alto desde há 4 anos. Num espaço de um ano verificou-se um aumento de 8,18% nas mortes por suicídio. E o número de suicídios tentados é 25 vezes superior àquele que tem um desfecho fatal. O suicídio é uma das principais causas de morte no mundo e também segue esta tendência em Portugal, mas esta é uma causa de morte que pode ser e deve ser evitável. O suicídio é um problema de saúde pública em Portugal. A prevenção e o combate ao suicídio deve ser uma prioridade nacional e um desígnio nacional de saúde. Assim, temos a obrigação de fazer tudo o que seja possível para prevenir, para informar, para ajudar e para tratar. Por tudo isto, entendemos que a criação de uma linha de prevenção de suicídio é muito importante e, nesse sentido, vamos votar favoravelmente este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu não ia fazer aqui nenhuma intervenção a não ser sobre as propostas de alteração que estão aqui em causa, uma vez que isto já foi discutido em plenário, mas ali o Sr. Deputado do PSD, que fez, repetiu agora a intervenção que tinha feito em plenário, só queria relembrar também aquilo que eu já tinha dito, é que tem sido assegurada, existe resposta para, no caso da prevenção do suicídio, pela linha do SNS 24, através da linha de aconselhamento psicológico. Portanto, o que está aqui em causa é criarmos mais um número específico de prevenção. E era apenas isto que eu queria acrescentar, que tem havido essa preocupação e a resposta tem sido dada, e muito bem dada, através dessa linha de aconselhamento psicológico, que é o número 4, depois de se ligar para a linha do aconselhamento psicológico do SNS 24. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Não se verificando tal facto, passamos à votação. Ora bem, na votação, vamos primeiro votar o artigo. Há propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do próprio LIVRE, mas temos que começar por votar o artigo 1º, se me permitem, depois votamos os propostas de alteração, depois votamos a globalidade. Sim. Mas o artigo 1º, que é a presente lei, cria uma linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos, que é o objeto deste projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos no artigo 2º, ponto 3, há uma alteração do Bloco de Esquerda, uma proposta, julgo que os senhores deputados têm o mapa. E, portanto, escuso-me de ler, se concordarem. E, no fundo, é saber se vamos votar esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Ao número 3 do número 2, do artigo 2º. Quem vota contra? O Partido Socialista vota contra. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção da Iniciativa Liberal. Sendo assim, podemos votar já o número 2 todo do artigo. Concordam? Porque assim concluímos já este artigo. Quem vota contra o artigo? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No artigo 3º, características e funcionamento, temos uma proposta de alteração do próprio LIVRE, e uma, que é a linha A, e a linha A também, uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Estão de acordo em votar primeiro, naturalmente, a do LIVRE, que é o proponente do projeto de lei, ou foi apresentado primeiro? Muito bem. Quem vota contra esta proposta do LIVRE? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Está prejudicada, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda. Concordarão comigo nesse aspecto. Temos na linha C uma proposta que o LIVRE propõe de alteração ao seu próprio projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Portanto, se estiverem de acordo, agora vamos a uma proposta do Bloco de Esquerda para a linha I. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Há também o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Foi, portanto, rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção da Iniciativa Liberal. Vamos ao ponto 2. Certo?
Sim. Voto contra da Iniciativa Liberal. Querendo votar já as restantes linhas do número 1.
Vamos votar fechar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao número 2, há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Foi rejeitado o voto contra do Partido Socialista. Portanto, podemos votar o número 2, o original do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Passamos ao ponto 3. Há uma proposta de alteração do Bloco. De alteração ao ponto 3 e introduz um ponto 4. Vamos votar, podemos votar em conjunto os pontos 3 e a introdução do ponto 4?
Não?
Muito bem. Então vamos ao ponto 3. Alteração proposta pelo Bloco de Esquerda ao ponto 3. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista. A introdução do ponto 4, certo? Na introdução do ponto 4, quem vota contra? O Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Vamos votar então a versão original dos pontos 3
e 4.
Estão de acordo? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
E 4, 5 e 6 em conjunto.
Muito bem. Concordam que se vote todo o resto em conjunto, não há pedidos de alteração?
E os títulos agora?
E os títulos? Tudo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Está aprovado assim o ponto 10 da ordem do dia. E vamos passar ao ponto 11. Já estivemos mais longe. O ponto 11 é a discussão, discussão do projeto de resolução número 572-15, primeira, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à integração do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar e dos cuidados de saúde primários de Ovar na unidade local de saúde de Dentro, Douro e Voga.
Sr. Presidente, o Partido Social Democrata gostaria de pedir o adiamento da discussão deste ponto para a próxima reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Discussão e votação. Muito bem. Vamos adiar então este ponto 11. Ponto 12. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 795, primeira, do Partido Socialista, que recomenda a realização de estudo multissetorial aprofundado com o objetivo de compreender as causas da maior prevalência de tráfico e consumo de novas substâncias psicoativas nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Alguém pretende usar a palavra? Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, também fazemos um pedido para adiar este ponto. Pensei que tinha sido enviado para a mesa, não tendo. Estou aqui a
com
pedir.
Certeza.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Está adiado. Vamos passar ao ponto 13, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 907-15, primeira, do Bloco de Esquerda, realização de um novo estudo epidemiológico nacional de saúde mental. Pretende usar da palavra, Sra. Deputada? Faça favor.
Presidente, nós já tivemos esta discussão em plenário, creio que não haverá muito a acrescentar, não há propostas de alteração, portanto, creio que podemos passar à votação, se mais nenhum grupo parlamentar tiver nada a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Estamos de acordo. Podemos votar tudo em conjunto, o título, os números? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, Sr. Deputado, este projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto 14. Fixação da redação final nos termos dos artigos 156º do RAR, do texto relativo à proposta de lei número 88-15, primeira do Governo, que transpõe a diretiva delegada da União Europeia 2022-2100 e reforça normas tendentes à prevenção e controle do tabagismo. Muito bem. Alguém pretende usar a palavra? Não?
Concordam com as sugestões da DAPLEN.
Concordam, portanto, com as sugestões da DAPLEN, pelo que percebo. E, portanto, está fixada a redação final. Muito bem. 14º. E agora? Depois do 14º. Depois do 14º, outros assuntos. Outros assuntos? Tinha dois assuntos. Sim, sim. Este era o segundo. O primeiro era qual? Ah, no Partido Socialista houve uma substituição do senhor deputado pelo Paulo Marques, que aliás teve a gentileza de me enviar uma carta que eu muito agradeço, quero fazê-lo aqui publicamente, muito sensibilizado, agradeço a carta que nos enviou a todos, julgo eu, que todos receberam, o e-mail, e portanto agradecer-lhe aqui publicamente as palavras que me dirige, que nos dirige a todos, e agradecer-lhe também a forma como se empenhou nesta comissão, que é substituído pelo seu deputado João Galamba, que passa a fazer parte, a partir de agora, da Comissão de Saúde. Finalmente, Srs. Deputados, desejo-vos, nós ainda vamos ter duas reuniões antes da dissolução que se prevê. Ah, pretendo usar a palavra. Não, faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. É uma coisa rápida. Foi distribuído ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal a petição 225 e nós pedimos aos serviços que agendassem a discussão, a audição de peticionários, mas o primeiro peticionário indicou que preferia que a audição de peticionários ocorresse na mesma altura em que a petição fosse depois discutida na mesma legislatura. Portanto, eu queria só deixar, porque não sabemos quem é que vai estar cá na próxima legislatura da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, portanto, deixar claro que fizemos os esforços para que esta audição fosse feita a tempo. Foi decisão do primeiro peticionário que isto não acontecesse, deixar da nossa parte que fizemos todos os esforços nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado. Só para conste, o seu primeiro peticionário, é o que sei, ou que julgo saber, é o senhor ex-deputado Cristóvão Norte. Muito bem. Finalmente, desejar-vos a todos e a cada um umas festas felizes, um bom Natal e umas boas entradas, e vamos ter duas reuniões ainda, possivelmente, em janeiro, e cá nos encontraremos felizes e contentes. Um beijinho e abraço a todos, se me permitem.
Obrigada, Sr. Presidente.
Um abraço.
Muito obrigado. Todos também. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias Coelho. É com imensa alegria que o vejo.